Bold Claim.
Ó, a gente tá tentando começar a gravar o nosso podcast.
Estamos tentando, pelo menos. Até agora é só na tentativa. Bom, pessoal.
Começa lá, Lu, vai.
Não é difícil de saber quem tá falando, né? A Luciana. Nós estamos no hotel...
Blue Tree Tower.
Esse é Anália, o Tony.
É Anália, não é Canália.
Bom, estamos aqui com o Tony, com...
O Assis...
Com...
Fábio.
E...
Alex.
Qual Alex?
Justi!
O Alex Justi!
Bom, nós estamos no hotel aqui, hoje é o nosso dia pós. Ontem foi a realização do primeiro CAD Camp no Brasil, foi na Universidade São Judas Tadeu, e nós aqui fomos instrutores, exceto o Assis, que foi o coordenador do CAD Camp.
Mandou e... muito, Assis.
Foi bom.
Um dia eu mandei alguma coisa...
Bom, a ideia é fazer um podcast com todo mundo e falar sobre como foi o evento, o que cada um fez, as aulas que deu e, claro, né, vai ter muita risada, vai ter muita palhaçada, como sempre, né, isso já é uma constante.
Se a gente estivesse gravando antes, vocês iam ver, né?
Nossa, não, ainda bem que começou algo. Depois. Bom, eu vou passar a palavra para o Assis, para ele... falar sobre a organização do CAD Camp, a correria que foi, todos os obstáculos que nós conseguimos ultrapassar.
Os bastidores, as fofocas.
Os bastidores, né? Vamos. Vai lá, Cis, é com você agora.
Não, eu prefiro ficar aqui mesmo, mas tudo bem. Ok. Esse primeiro CAD Camp Brasil foi um desafio para todos nós, principalmente que eu coloquei todos os instrutores na parede, botei uma corda no pescoço deles e eles pendurados no banquinho, assim, né? Se equilibrando num pé só, né? Vocês têm que me entregar isso aqui até o dia tal. Tem que estar tudo pronto. Alguns eu sei que ficaram madrugada trabalhando.
Com certeza.
Com certeza, né, Fábio? Nosso amigo mineiro, hein? Coloquei ele. Esse foi um dos que eu peguei, um dos por último, assim. Liguei pra ele, ó. Negócio seguinte.
Tu vem. Tô querendo,
ó. Ah tá, mas o que eu tenho que fazer? Isso. Mas pra quando? Pra ontem! Mas ele realmente conseguiu fazer, fez um material excelente também, a mesma coisa. Bom, o Tony depois vai ser um caso à parte, esse eu conto melhor, né? A Luciana também preparou o seu material, não preciso nem falar nada sobre qualidade.
Puxa,
quem não? Não, imagina, só malas e coisas do tipo, né? O Alexandre, o Alexander, né? O Alex.
Já errou meu nome.
É, o Alexander. Tá, o nosso amigo Alex, mais fácil, né? Alex Justi, né? Então, o Alex também, a mesma coisa. O material, não precisa nem dizer, né? Quem já conhece os livros dele, já conhece o Alex, né?
Conhece a qualidade
do seu trabalho, o grande profissional que é. Já o nosso amigo Tony, ele conseguiu escrever um livro.
Para cada palestra.
Classe, eu li um livro.
Como sempre.
E o mais fantástico é que eu perguntei para ele assim: tu conseguiu mostrar tudo isso para os alunos? Não, ainda sobrou 5 minutos para perguntar.
Tony, você vai ter que fazer uma palestra para nós. É como otimizar o nosso tempo.
Com certeza.
O
foi expulsa 3 vezes.
3 vezes eu fui expulsa.
Entrou a moça lá, vem cá, ó, acabou, ó, tem que entrar outra turma. Né? Que história é essa? O que está acontecendo aqui dentro? Mas realmente foi muito bom. Fora todo o trabalho que a gente teve antes de preparação, o trabalho que eu e o Herbert tivemos aqui no Brasil para a organização. E...
Fora o estresse em Las Vegas, gente. Vocês não imaginam o que foi aqui. Pelo amor de Deus.
Las Vegas? O que tem Las Vegas a ver com o CAD Camp?
Não, o estresse antes de vir para o CAD Camp, algumas coisas não estavam saindo conforme o esperado e a gente lá, sem acesso a e-mail, então foi bem complicado. Mas esses e outros obstáculos a gente conseguiu superar. A gente, eu digo porque eu estava só de carona, né? Eu só estava acompanhando. O organizador era o Assis. Era não, foi e é o Assis. E com bastante qualidade, diga-se de passagem.
Hoje está faltando uma pessoa aqui que nós gostaríamos muito que estivesse aqui, mas infelizmente não pôde ficar aqui no hotel. Ele ficou no outro hotel, ficou lá no WTC, no Hilton, mandou no, que é no prédio ao lado, o prédio onde é o escritório da
Ultrafina mesmo. Né?
É, a gente, é, pode, a gente pode, coisa é Ultrafina, né? É, o pessoal da Ultradesk só. Eles têm uma parceria com o Hilton, né? É, da tal daquela da Paris mesmo, esse mesmo, né? Da Paris Hilton. O Sean Hurley, né? O Sean Hurley é uma pessoa excepcional. É difícil de tentar descrevê-lo, né? Mas ele é um cara fantástico, realmente fantástico. Mas numa próxima a gente consegue marcar uma, fazer uma entrevista, e eu vou só acompanhar enquanto a Luciana vai fazer a entrevista com ele, né?
Ah, meu Deus.
Em inglês.
Ah, meu Deus, duas vezes.
Ele falou que no próximo CatCamp ele já vai estar falando português, né? Que ele está estudando português.
No próximo Autodesk University eu já estarei falando inglês fluentemente. Eu coloquei essa meta para mim.
Então, bom, eu gostaria que cada um de vocês falasse o que, que vocês sentiram, assim, desde o Assis botando vocês na parede, né? Um convite, assim, mais ou menos com o TACAP na mão, né? O seguinte, ó, se tu quiser, se tu não quer, tu vai levar um bordoado, né? Não, tô brincando, Vou pedir que cada um se apresente, diga o seu nome, qual a sua área de atuação, aonde mora, né? E vamos lá, né? Vamos começar pelo nosso amigo Fábio.
Vamos sim, Assis. Bom, sou de Belo Horizonte, já falaram aqui. Trabalho na divisão, né, da Autodesk, os produtos da Autodesk voltados para soluções geoespaciais, que envolvem o Autodesk Map Guide e o AutoCAD Map, mais precisamente. Bom, recebi um convite com muita alegria, mas foi um desafio, como já mencionamos aqui. Tinha que preparar material de um dia para o outro, então publicar o que tinha de melhor e que fosse com foco realmente para o CADCAMP, que era foco para o usuário, dando dica, truque, que eles pudessem, em tempo de um único dia, pudessem sair daqui mais aptos para realizar a atividade deles. Bom, aceitamos o desafio, viemos. E, bom, com aquela dúvida inicial, vai dar certo, não vai dar, vão ter interessados ou não. Bom, o resultado do dia, posso dizer particularmente, foi muito satisfatório. Aos que vieram, saíram daqui com o resultado esperado, sem sombra de dúvida. Podemos colocar em um dia usuários que nem conheciam algumas ferramentas, no caso mais específico meu do Map Guide, já com estimulados, já com iniciativas de voltarem para os seus ambientes de trabalho, já realizando alguma coisa. Então isso para a gente é muito gratificante, porque é válido, né? Eu acho que o objetivo de todos nós aqui era justamente fazer valer o investimento deles quanto o nosso. Então é uma alegria muito grande. Eu queria deixar aqui, registrar nesse podcast e dizer que não estamos aí, né? Para o próximo ano, provavelmente estamos aí, né, assim, as expectativas de fazer mais regionalizado, talvez as pessoas, né, acredito que um projeto nesse sentido, que a gente consiga atingir mais as pessoas no Brasil inteiro. Tá joia? Next, quem é o próximo?
Aí, olha a foto, olha a foto,
olha a foto.
Olha a foto. Foto. Não,
é vídeo.
Vídeo?
Todo mundo
pro
Tô
lindo.
Assis. Olá, Tony. Assis.
Então,
Tony tá escondido.
Podcast vai virar um videocast. Podcast vai virar um vídeo.
Podcast, né?
Vai lá, Fábio, se apresenta lá, pra pessoa saber quem é.
Alô?
É o próximo? É a minha vez, né?
Lá primeiro.
Eu, Alex. Sou Tony. Prazer em conhecê-los.
Eu sou o tal do Assis aqui.
Vocês não imaginam quem seja, né? Bem difícil,
bem
de
difícil
saber.
É só pelo sobrenome. Klein já diz tudo, né? Não precisa falar nada mais além disso. Bom, então vamos continuar, né, com os nossos amigos. O próximo da fila aqui é o nosso amigo Alex. Ou Alex. Juste.
Eu, sou então. Eu. Vamos lá. Trabalho com material de Autodesk já há um bom tempo e ultimamente tenho focado na área de Revit. Recebi o convite do Assis para vir ajudá-los aqui na CADCAMP. Antes de tudo, eu acho que valeu a pena para mim em dois aspectos. Uma, rever alguns amigos, conhecer de perto alguns amigos e conhecer novos amigos, né? Eu acho que foi o principal. de tudo. É claro que todo o trabalho também foi colocado em prática. Acho que valeu a pena para as pessoas que foram lá ver os mini cursos, as apresentações. As pessoas ficaram satisfeitas, surgiram outras dúvidas. Aliás, esses pediram mais. Só para você saber, tá? Então, eles querem mais cursos, mais opções de cursos. Acharam que o que foi podia ter mais. Tá? Então, fica registrado que estão com interesse de ter mais informação. E o material que eu tinha já existia, só foi adaptado para a formatação do CAD/CAMP. E estou super satisfeito de ter vindo. Gostei de ter participado. Estou disposto a ajudá-los sempre que for necessário nas próximas atividades do CAD/CAMP.
Aqui, enquanto você fala, enquanto, filme tira foto.
Essas pausas, só para vocês terem uma ideia, a gente está tirando foto, a gente está sendo gravado, apresentativo. Tá? Bem, volto a dizer, só para afirmar, contem comigo sempre que precisar. Obrigado.
Legal.
Então, vamos agora com o nosso amigo com self
photography.
Ficou olhando pro lado errado aqui. Olha lá, ficou bem na foto.
Isso vai pro bem na foto já, né? Então, agora vamos com o nosso amigo Tony Fontenelle.
Então tá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você esteja ouvindo esse podcast. Eu quero me apresentar, eu sou Antônio Fontenelle, o pessoal me conhece como Tony. Sou um arquiteto cearinense. Eu explico a mistura de cearense com catarinense. E trabalho com o Architectural Desktop, atual AutoCAD Architecture. E fui convidado pelo Assis, assim como os demais instrutores, para participar desse grande evento que foi o CAD Camp Brasil, que aconteceu ontem, dia 6 de dezembro. E posso dizer que, ao final do dia, a nossa exaustão era tão compatível quanto a satisfação que nós tínhamos pessoalmente, profissionalmente, educacionalmente, assim como também dos nossos alunos. E nós vimos também essa expressão de felicidade na cara dos organizadores, essa sensação de que foi um grande evento e foi uma semente plantada para muitos outros eventos no ano de 2008. Foi um dever cumprido, com certeza. Então, nesse pequeno espaço que está sendo me dado para falar para vocês, eu gostaria assim, de convidá-los a fazer uma pesquisa no próximo ano e descobrir assim, essas datas, assim, se quando a organização fizer uma programação, não deixe de participar dos eventos do próximo ano, pois se você não teve a oportunidade de ir neste ano de 2007,
perdeu.
Com certeza perdeu. Mas nunca é tarde. 2008 está aí e acredito que a organização terá assim, um trabalho adicional e gratificante, analisando tudo de bom e também tudo de ruim, né? Que a gente sabe que nem tudo é 100%, que aconteceu nesse evento, né? Para a gente sempre cada vez fazer mais e melhor. Então fica aqui a minha deixa para vocês. Participe do CAD Camp Brasil 2008.
Antes de tudo, também podia aproveitar do Tony aqui e fazer o convite para se juntar a nós, né? No www.ugibr.com. Fazer parte dessa comunidade que está crescendo.
Com certeza.
Né? Que esse fórum, esse fork aqui para o Brasil, né? Falando em português, com idioma próprio, com problemas nossos. Então é uma oportunidade boa de nós trocarmos aí experiências, né, e conhecimentos.
E o AUG BR, ele se baseia nisso, são usuários ajudando usuários, né?
Exatamente.
Ou seja, é uma rede de network. Eu fui redundante agora.
Realmente, após nós subirmos aqui para cima, a gente vai conversar sobre a nossa rede de network.
Ô, Tony, como você disse ontem, né, entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Então, o AUG e o AUG BR, principalmente, que é o nosso capítulo brasileiro, são usuários ajudando os usuários. Então, entre no site, é o www.augibr.com. Se afilia, é gratuito e vai...
0800.
E você terá muitas vantagens assim.
Não deforma, não solta as tiras e não dá cheiro.
É, aqui nós falamos, tu chegando nos Estados Unidos, tu fala, ó, Aug, eles ficam te olhando. O quê?
Og.
Aí tu fica, Og.
Og.
É o top dog. Ok. Algum mais, alguma colocação? Tony.
Não, eu gostaria de colocar que o Tony veio assim a rigor para esse podcast.
Bom, vocês vão ver na foto.
Vocês vão ver na foto.
Ele veio, né? Aqui todo. Tá todo mundo à vontade. Né?
Não, mas mais à vontade que eu tô.
Não,
de
mas você
chinelão,
tá despachado, né? Vamos falar a verdade.
Eu tô de chinelo, calção, camiseta, fica tudo de sapato, né? Tipo, não.
Não, ele veio de blazer, ó, sapato. Assim, todo.
Bom, agora vamos com a nossa. Lulu, a Luciana, está com uma... Depois vocês vão ver na foto, ela tá, está a Las Vegas.
Ela CSI. É, eu ainda não acordei do sonho.
Bom, então, Luciana?
Bom, eu dei 3 cursos nesse CAD Camp. Estavam programados 4 ou 5, mas eu trouxe material para 3 e foi o suficiente. Também se precisasse dar outros cursos lá, na hora eu me virava. Graças a Deus, a gente tem... Traz sempre uma carta na manga, né? Para poder trabalhar. Eu falei sobre os blocos dinâmicos, foi uma sessão handouts.
Hands out.
Foi bastante proveitosa, quer dizer, até o ponto em que mandaram eu sair da sala.
Por favor, você
tem convidado a sair da sala. E eu não estava nem na metade da apostila ainda, e o pessoal estava todo empolgado, entusiasmado. Enfim, de 6 blocos dinâmicos que eu tinha programado fazer, fizemos 2. Aí dá para vocês terem uma noção de que o tempo realmente foi muito curto. Até uma coisa que nós comentamos ontem é a questão do tempo das palestras, né? Não chega a ser uma hora.
Normalmente, no máximo, é 1 hora e meia. Esse é o máximo.
Mas não dá, pro Brasil não dá.
Não dá.
Pra mim não dá.
Não, tu vai ter que te adaptar.
Conversa comigo que dá.
Vamos fazer um intensivo de aproveitamento.
De resumo do tempo.
Resumo de tempos e resumos.
Bom, então, eu dei essa. Na verdade, essa de blocos dinâmicos foi a última. A primeira palestra foi sobre fields e tables. Também me mandaram sair da sala. Não sei porquê. Na verdade, eu já tinha estourado o tempo na primeira palestra em 15 minutos, na segunda em quase meia hora, na terceira. E a segunda foi sobre annotations.
Que é annotations, estou anotando aqui.
Está anotando? Sim. Anota tudo.
Está confessando tudo aí. Então.
Estou confessando tudo.
Como é que é? Algo de comer?
Algo de comer, é. Gente, vocês não acreditam. Rosa, um beijo para você. Ainda não abri o seu presente, vou deixar para abrir lá em Caçador. A Rosa me trouxe um presente que é, acho que é um bombom, mas é um bombonzão. Acho que vem 4, assim. E ela
participou... Eu acho que é um bombom porque o pacote do presente tem um chocolate escorrendo, por isso?
Eu abri, mas é que é grande, é um bombonzão, sabe? O cheiro é muito bom. E na palestra de annotations, a primeira coisa que eu coloquei annotations é de comer, e coloquei a foto de um bombom bem parecido com o que ela tinha me dado. Mas enfim, foi uma experiência assim, bem diferente para mim. Eu estou acostumada mais a dar aula em salas e tal, então palestras realmente assim desse nível, posso dizer que foi a primeira experiência. E eu acho que eu não fui tão mal. Eu acho que eu me saí até bem.
Pegou o gostinho.
Peguei o gostinho.
É, realmente ela não foi mal. Ninguém reclamou, o pessoal não saiu machucado.
Ninguém saiu chorando da sala.
Ela gritou comigo.
A tia Lu bateu na minha mão. Mas enfim, outra coisa que foi bem bacana mesmo, apesar de uma falha que eu acho que é uma falha de não ter tido tradução simultânea, foi as palestras do Chan, a de abertura e a de encerramento. Gente, vamos falar a verdade, nem todo mundo fala inglês. É uma obrigação nossa também, pelo trabalho que a gente desempenha, né? Mas tinham pessoas lá que são estudantes e tal, que estavam lá para começar a aprender, e eu acho que seria interessante... Nesse tipo de evento, ter tradução simultânea.
Eu não,
Comecei a brigar aqui.
Ah, eu acho que não. Nessa nossa área, não saber inglês, tá fora. Infelizmente, tá fora. Se tu queres informações mais recentes.
Não, eu concordo, novas, Assis. Eu concordo com você. Só que você fazer um evento voltado apenas a profissionais da área que já atuam com isso é uma
não,
coisa.
Não é só o pessoal que atua.
E você fazer um evento que qualquer pessoa possa participar, mesmo aqueles que estão começando, que querem começar a aprender, querem conhecer a ferramenta, aí eu acho que existe sim a necessidade. Haja visto, claro, não se compara, mas Planet Autodesk 1 e 2, todas as palestras do pessoal que veio da Autodesk foram com tradução simultânea. E isso eu acho que foi uma coisa muito legal do pessoal, foi muito bom. É a minha opinião, né? Cada um tem a sua. Né? Até a gente podia lançar uma pesquisa sobre isso para o próximo CAD Camp. Por que não, Assis? Eu vou te bater.
Não é porque não.
Mas eu vou, não vou fazer voto em Minerva, mas eu vou colocar. Eu assisti uma palestra em Florianópolis, dada pelo presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Atende o celular, Alex. Desculpa, gente.
Vamos ver se vocês ouviram o toque depois. Como é que alguém liga pro celular daí só pra gravar o toque do celular?
Mas o presidente do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ele falou algo que o Assis realmente acabou de citar. Não só no campo da engenharia, arquitetura e agronomia, e também no campo da computação gráfica, CAD, mecânica, enfim. Existe uma necessidade hoje de você estar globalizado e a língua inglesa realmente é um ponto de ligação entre os povos. É a realidade do mundo atual, assim como de certo foi o latim nos anos de Cristo e provavelmente o português e o espanhol durante as grandes descobertas e assim por diante.
O francês até menos de um século atrás era a língua internacional.
Sim.
E hoje é o inglês. E é importante as pessoas, a gente sabe, a gente em sala de aula, quando... Ah, mas esse software está em inglês. Ah, tu já te entregou para o capitalismo americano. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu disse uma vez para uma aluna que, de dedo em risco, apontando para mim, tu já te entregou para o capitalismo, já te entregou para os homens, para os americanos. Eu só perguntei para ela, a língua é inglesa ou a língua é americana? Norte-americana. A língua é inglesa. Se falam inglês nos Estados Unidos, como falam inglês na Austrália, como falam inglês em vários outros países. Então a gente não deve misturar as coisas. E principalmente nas áreas de tecnologia, não tem como escapar. Um dos nossos objetivos de facilitar com que todos possam ter, com a máxima antecedência possível, as informações mais recentes para esses que ainda têm uma dificuldade, principalmente não tem tempo de estar atrás, as informações não estão... tivemos durante a noite ou madrugada, né? Lá na internet, pulsando, catando, pesquisando, buscando informações mais recentes. É um dos nossos objetivos com a comunidade do OLG, informar o máximo possível. Em relação à palestra, às palestras do Chuck foram muito interessantes, elas foram em inglês. A gente realmente ficou, vai ter tradução, não vai ter tradução, vai ter, não vai, vai.
Tiveram traduções parciais, né? Não foram simultâneas, mas tiveram apoio, né?
Bom, isso é uma coisa que a gente ainda vai discutir, vou conversar com o pessoal do OLG, a gente de repente coloca no site, isso nós vamos discutir, vamos ver o que vai acontecer.
Mas, finalizar...
Já informou, importante, porque principalmente no ano que vem, não finalizando ainda, né, pelo menos eu, né, o ano que vem nós vamos ter, além do Sean, tem uma outra pessoa que nos disse em Las Vegas, ela ficou muito chateada de não poder estar aqui. Ela só não estava aqui ontem porque ela tinha um compromisso com o marido dela. Que ela até pensou em tentar
dar um calote
no marido, mas como ela está recém-casada, ela disse, bah, eu não posso fazer isso. Era um compromisso com a família dele. Nós estamos falando da linha Allen. Ela pediu, por favor, que avise ela antes, quando tiver, porque ela faz questão de participar dos nossos próximos Cadicampos.
Entre na comunidade, seja fã da Linhar.
É verdade, fundada pela Luciana.
A Linhar passava lá, a Luciana já se grudava dela. Tira uma foto. Ah, não posso falar que eu nem tirei uma fotinha com ela, né?
É verdade, né?
Então tá.
Mas só para finalizar a minha ideia, então, assim, eu aconselho aos amigos e às amigas que estão assistindo, aliás, ouvindo este podcast, que invistam em si mesmo, assim, façam um curso de inglês, porque vocês só terão benefícios. É como a Cis falou, vocês vão ter acesso a uma literatura maior, mais diversificada, vocês vão ter acesso a eventos de grande e médio porte, que normalmente vêm pessoas de fora trazer novidades, na sua grande maioria em inglês, e você vai fazer parte dessa comunidade mundial, né, que é essa grande aldeia global que se chama o Planeta Terra. Falei bonito?
No fim, a gente acabou interrompendo a coitada do Luciano, né? Porque
não, pra variar,
começamos
com né?
Beleza. Ah, oh, não, sim, não. No, yes, yes, no.
Não, tudo bem, eu tô acostumada com isso. Eles me interrompem na aula, eles tiram eu da palestra.
Bem que eu vi uma gritaria, alguém esperneando no corredor lá, a Luciana.
Era a Luciana, me deixa voltar.
Eu não quero sair.
Eu não quero sair.
Bom, pessoal, a receptividade dos alunos, no caso, das pessoas que participaram dos cursos, foi muito grande, sabe? Eu fiquei muito contente com esse trabalho, com tudo que a gente conseguiu desenvolver em pouco tempo aqui, em pouco tempo até de preparação, né, para esse CADcamp. Mas eu acho que foi um marco aqui no Brasil, foi o primeiro. Com certeza não será o último, é o primeiro de uma série de grandes eventos e nós temos certeza de que todos os eventos a cada ano serão melhores, porque com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente tem condições de estar sempre inovando, estar sempre melhorando. Então, eu convido vocês, assim como o Tony, né, mantenha-se informado. A gente vai estar sempre dando informações para vocês no site, na lista, no próprio site do
blog.
Site?
Ah, blog, no
CADcline. No na lista CADcline, no Yahoo, no nosso blog.
Orkut também.
Hã?
Orkut também.
Orkut. Então a gente tem aí uma série de locais na internet que vocês podem ter acesso a vários tipos de informação, inclusive essa, que é a realização dos próximos CADcamps aqui no Brasil. Uma coisa já é certa, eu acho, é que no ano que vem não será apenas em uma cidade.
Não, com certeza não.
Isso é muito bom, porque a gente vai poder atingir públicos de várias cidades, de várias regiões, e vai ser mais fácil para o pessoal participar, né? Então, por exemplo, São Paulo é uma coisa, Rio de Janeiro... Onde mais, assim? Belo Horizonte.
Rio de Janeiro tem usuários.
Vamos lá pra BH.
Rio de Janeiro?
Não,
tô brincando, não. Eles estão cortando a Luciana já, cortada, coitadinha.
Só porque
né?
Eu sou carioca, uai.
Não.
É só porque eu sou pequenininha que vocês fazem isso, né?
Não, ela tá com sem demais delongas. Pro próximo ano já temos 4 cidades já definidas. Provavelmente deve ter uma quinta e provavelmente devemos ter um sexto, talvez seis eventos no ano que vem.
Talvez 6 eventos.
Uma determinada
no ano que vem.
Cidade, digamos que essa mesma onde estamos, né? Devam ocorrer 2, talvez, mas isso é uma suposição ainda no momento. Certos temos que vamos ter novamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro capital, né? Né, Alex? Fábio,
em
Belo Horizonte, como é que é? Como é que tu falou Belo Horizonte, Luciana?
Ah, as 3 cidades que começam com B em Minas Gerais: Belo Horizonte, Beraba e Berlândia.
Então,
gente,
né?
não é uma sacanagem. Eu morei
a Luciana
em Minas.
Ela não vai para Belo Horizonte.
Tenho muito carinho com o povo mineiro. Passei minha infância lá, no Triângulo Mineiro. Araguari, aí um beijo pro povo aí. Então eu tenho muito carinho e a gente sempre teve algumas brincadeiras, algumas piadinhas. Uma delas é essa, né? mas longe de ser pejorativa, tá? É com carinho para quem mora em Belo Horizonte, Iberaba e Berlândia, tá?
Quais são as outras cidades, Luciano? Então, eu falei São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
Curitiba.
Não, Curitiba é uma possibilidade também muito forte, ainda não está certo, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Curitiba muito provavelmente e também muito provavelmente um outro evento em São Paulo. Então a gente vai, nos próximos dias, próximas semanas, deixar isso definido e já vamos ter no site informações com todas as datas.
E eu queria colocar uma coisa, a força desse evento está na força do interesse de vocês. Ou seja...
Não deixe morrer, participe!
Se muito mais participar e demonstrar o interesse através de e-mails, tudo isso faz com que esses eventos eles ganhem aquela força para a sua realização, né? Ou seja, a manifestação do interesse de vocês, assim, eu quero participar, onde vai ser, como vai ser... Isso vai fazer com que os eventos eles realmente correspondam às expectativas de vocês e tenham essa força.
É, uma coisa muito importante que ontem nos slides, na apresentação, na abertura, que é importante que todos tenham em mente, né? O que é esse evento? As pessoas ficam, não, isso é mais uma apresentação que os caras estão querendo me empurrar uma caixinha de software para mim comprar. O CADCamp é um evento que não é um evento comercial. Ninguém está vendendo nada. Não é um evento da Autodesk. Ah, mas como não é? Não é produto Autodesk. Produto Autodesk? O que é o AUG? Autodesk User Group International. O grupo de usuários de produtos Autodesk. A associação ao AUG, o Tony já disse, ah, pessoal, quem não é associado, quem ainda não faz parte do AUG ou AUG-BR, principalmente do AUG-BR, tem que ir lá no site, se cadastrar e fazer parte da nossa comunidade. O CADCamp é um evento que é importante que fique bem claro. A maioria de vocês deve ter recebido o e-mail, uma informação, deve ter visto no site. Ele não é um evento gratuito. Como assim? Não é gratuito? Ah, eu tenho que pagar. Existe um custo que, na minha opinião, é um custo relativamente baixo, eu considero ele baixo, pelo que vocês vão ter em troca. Com certeza vale a pena. Então, como nós vamos ter as datas para o próximo ano...
Já dá para o pessoal se programar.
Vai separando, deixa de tomar duas, três cervejinhas. Não compra duas, três revistas que tu vai olhar a primeira página e vai
já deixar... Já começa a pentelhar o chefe, avisando, ó, daqui dois meses, daqui dois meses.
Isso é uma coisa importante. Nos Estados Unidos, agora nesse último ano, foram mais de 70 CADCamps que aconteceram. Mais de 95% dos participantes... Todos vão porque as empresas colocam o pessoal lá, as empresas equipadas. E lá custa $150. Que a gente está fazendo. Foi R$170 esse. O próximo, como vai ser os valores, isso a gente não tem como definir, mas é importante que. É um investimento em si próprio. Todos têm a ganhar. Bom, mais alguma outra colocação? Queiram falar?
Alex?
Não.
Vamos tocar, liga alguém, liga pro celular dele.
Pode ligar, pode ligar.
O que vai tocar?
Vocês querem escutar a musiquinha?
Queremos.
Vocês querem escutar, né?
Não, não é o Wilson, tá?
Não é o Wilson, não. Wilson não.
Tá falando enquanto eu acho aqui.
Bom, vai lá, Lulu.
Bom, pessoal, o Alex tem alguns toques no telefone dele. Que são muito interessantes, diga-se de passagem, assim, para ser bem, bem boazinhas, são muito interessantes.
Porra, vão pensar mal de mim nessa gravação, né? Sacanagem. Bem, uma delas é essa daqui, ó. Esse é do Assis, tá?
Esse é do Assis.
E esse é o toque do meu celular mesmo.
Ué, parceiro, atende aí. Ué, rapá, atende aí, rapá. Ué, rapá, atende aí, rapá. Qual é, meu irmão? Atende aí, eu preciso falar com você.
Esse é o seu toque. O pessoal ficou agora me sacaneando de manhã cedo. Então por isso que tá mostrando aqui no podcast.
Mas a do Wilson não vai mostrar.
Do Wilson, eu vou mostrar só um pedacinho, mas por favor, não entendam mal. Eu tenho aqui só para mostrar para os amigos, porque é engraçado. Não sou gay. Fique bem claro nisso. É porque é engraçado. Escutaram, né? Tô selecionando aqui, peraí.
Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o pop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay e assumi a arte da pederastia. Pude um dia então sumir.
Não conheço esse Wilson. Não faço a mínima ideia de quem seja.
Muito menos quem cantou.
E vou repetir. Não sou gay.
Não era que nem o cara aquele lá do caceta, né? Enrolado na toalhinha lá.
É da sala gay.
Eu não sou gay. Tô na sala gay, mas eu não sou gay.
Adoro mulher, né? Aliás, é só, essa aqui é a última vez que essa música tá passando no meu celular. Agora eu vou tirar tudo aqui do meu celular.
O Alex vai ficar conhecido como o rapaz que tem o Wilson no celular.
Corta.
Alô, acabou de queimar. Não, ela edita
esse podcast, por favor.
Sem edição e sem cortes. Esse é sem edição e sem cortes. Inclusive, acho que vai ser sem música ao fundo, que é pra não ter problema aí, não.
Né?
É, dá pra poder... Ih, olha.
Começou a obra.
Bom, pessoal, eu acho que...
A gente tem que preparar as malas, porque a gente tem que fazer o check-out.
Temos que voltar pra casa.
Eu ainda vou pra Bienal.
É.
Alguns para Bienal ainda.
Alguns para Bienal, outros...
Vou pegar avião.
Tem que ver o que vou fazer da vida. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigada pela audiência e pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um beijo da Lu para vocês. E espero poder vê-los nos próximos eventos que faremos aí. Bom, a lista das pessoas que foram no CADCamp é enorme. Eu não anotei. Estou sem a lista aqui, mas assim, de cabeça, algumas pessoas que eu acho que a gente podia mandar um abraço.
Com certeza.
Né? A Rosa, o Aramis e os outros dois meus sobrinhos. Viu, sobrinho? A Ecleia e o outro rapaz que trabalha com ela, que são funcionários do Lúcio.
Um abraço, Lúcio,
Silva
Lúcio também.
É a lenda do AutoCAD, pessoal. Uma pessoa fantástica, fora de série. Adorei ter
ele
conhecido
ele. Ele disse que
estava
quase botando óculos escuros lá no AU, porque todo mundo... Ah, tu é o cara da Lendas AutoCAD, tira uma foto comigo, autografa pra mim aqui.
Ele não aguentava mais, não podia mais, não podia trabalhar,
não, é só
não ficava sossegado.
Não é só brasileiro que fica de dietagem, não. Viu?
É, tá vendo, Assis? Viu? Não é só brasileiro, tá? quem mais? Estava lá, gente, me deu branco agora.
Um abraço para... O Roberto Klein foi um dos instrutores.
O Roberto, é verdade.
Américo Correia, outro instrutor que estava lá.
Cristina Randazzo. Da Autodesk tivemos o Américo Correia, a Cristina Randazzo, a Joyce Della Torre. Tivemos também o pessoal da Frasile Ferroni, a Grace, o Marcos, da Skynet, o Roberto e o Ari. Quem mais que eu estou esquecendo aqui? Estou sem lista, pessoal.
As meninas da OID e os rapazes que deram todo o suporte aos instrutores e organizadores, né?
É verdade. Obrigada para vocês.
Obrigado.
Ajuda muito válida.
A Márcia.
Principalmente porque aquela universidade é enorme e se nós não tivéssemos quem nos ajudasse a encontrar as salas, eu acho que nós teríamos um sério problema de atraso no início das aulas, porque a gente não ia achar as salas. Bom, agradeço ao pessoal da universidade, né, também pelo todo o apoio que,
pô, Galego,
que deram.
Pô, Galego, esquecendo de ti, Galego. Ah, Galego, uma data.
Galego, uma pirata.
Grande Galego.
Um abraço, Galego.
E, principal, além de todas as outras pessoas que não tem como a gente nomear aqui agora, mas, no geral, obrigada a todos vocês que participaram, que ajudaram na organização, na realização. E espero que
obrigado. A gente pode falar, ele fala português. Vitor, muito obrigado.
Vitor, obrigada pela sua presença.
Pena que o Herbert
tem comentários, né? Herbert nem tem que comentar. Tatiane, beijo pra você. Adorei ter te conhecido pessoalmente.
E se mais alguém que a gente esqueceu, por favor, nos desculpem.
É.
Mas fiquei informal e depois ontem na pizza e cerveja com o Sean lá, a gente riu bastante. O Assis estava dormindo na mesa já. De novo, né?
Depois... Eu filmei isso, povo. O Assis dormindo na mesa.
Não é sobre a mesa, por favor.
Fique bem claro, não é sobre a mesa.
Já basta em Las Vegas o que aconteceu lá no meu dia do meu aniversário. O Sean me fez tomar algumas cervejas a mais lá. Depois o Mike Perry ainda foi jantar 4 horas da manhã. Me disseram que eu tinha dormido. Eu digo, não, isso não é verdade. Ele só pegou e mostrou a foto. Olha aqui, ó. Mas então, é isso aí, pessoal.
Pessoal, obrigada. Até uma próxima. Desculpem a demora na realização dos nossos podcasts, mas realmente está complicado para mim e para o Assis poder parar para poder fazer... ou dar uma continuidade aos podcasts, mas essa foi uma oportunidade excelente que a gente encontrou aqui em São Paulo com os nossos amigos e a gente não podia deixar passar em branco, não podia deixar de fazer um podcast especial.
Já basta o que a gente deixou de fazer em Las Vegas, né?
Bah.
Ah, acho que a gente pode esquecer, ou assim, a gente vai publicar os materiais, né?
No site. É verdade.
Todos os materiais, tanto das classes de hands-on ou hand-out, tá? Por que hand-on, hand-out? As classes de hand-out, porque o que é hands-out?
Mãos fora.
Ou seja, apenas é uma classe, uma aula, onde o instrutor vai estar projetando, vai estar mostrando, vai ser expositiva. Uma classe hands-on é onde tu vai estar com o computador, utilizando ele, mostrando, ah, agora temos que fazer isso, vai ter um material de apoio, uma sequência que tu vai estar mexendo no software, vai estar utilizando, tu vai estar não apenas olhando o que o instrutor mostra, mas vai estar praticando. Então isso é o hands-on. Os materiais de apoio estarão disponíveis em alguns dias no site para download.
Qual site?
www.augibr.com.
É bom deixar claro,
ou
porque...
aug.com, né? augbr.com.
Bom, só para finalizar, eu queria pedir pro Tony, assim, de última hora, para fazer aquela vozinha daquela senhora lá do Galeão.
Ah! Aquela voz lá do...
Aquela voz sexy.
O Alex, que é do Rio, conhece, né? Eu tava brincando com a Luciana no Aeroporto Internacional de Navegantes, Santa Catarina. Eu comentei com ela que a voz sensual do Aeroporto do Galeão, na verdade, é proferida por uma senhora de 70 anos que foi até entrevistada no Jô Soares. Então, daqui a pouco, nós vamos estar pegando, eu e Luciana, o voo 1301. Destino Navegantes. Now boarding gate. Ei. Desculpa, gente. Mas que a voz da mulher é bonita, é.
E tá lá, anos, cara.
E tá lá, anos.
Ah, e eu descobri que você cresceu melhor na voz dela também no aeroporto de Belém.
Ah, é de Belém?
Sério?
Ela fala, voo 2, 3, 4.
Cada parte das frases são cortadas.
né? E aí são montados.
São montados.
É que nem ligar para o 130 antigamente, né? Tu ligava para ver a hora. Em Brasília são 19 horas, 3 minutos, 12 segundos.
Agora, fazendo um elogio então a essa senhora e fazendo uma crítica no, nos aeroportos dos Estados Unidos. Aqui o estrangeiro chega e tem essa voz dando a informação pausada, né, bem, bem fácil de entender com português falado pra gente, mas para o inglês, para o estrangeiro, que é completamente diferente lá nos Estados Unidos. Eles estão falando, né, com inglês, blá, 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 blá.
E é só inglês.
E nós não entendemos bulufas, eles não repetem. Então é uma
crítica. E mal falam, porque na realidade tu tem que sair procurando onde estão os telões para tu ver o que é o arrival, o que é o departure, e sair catando. Ah, qual é o meu voo, qual é o meu voo, qual é o portão, onde é que vai. Ah,
tá atrasado. Isso é um grande diferencial
que o Brasil possui em relação aos aeroportos lá de fora, tá? Por mais que a gente esteja comentando.
Então, com a
sua causa aérea. Apesar da ANARC da infra-erro, tá.
Então, uma sensação.
ANARC e infra-erro.
ANARC?
É isso que dá, politizar as coisas vira isso. Não se politize.
ANARC e infra-erro. Então, uma salva de palmas para a vovó do Galeão.
Uma salva de palmas pro Tony.
Uma salva de palmas pro Assis.
Pro Fábio, Luciano. Pro Fábio. Pão de queijo depois. Ok, pessoal. Bom, tchau, tchau. Assis dando tchau pra vocês. Vamos preparar nossas bagagens e...
Vambora.
Dou meu tchau final pra vocês.
Gente, abração. Tchau do Tony. Visite o site.
Tchau,
se cadastre.
Não precisa dar tchau pra tela não.
É só o microfone.
Tony, essa eu não estava filmando ainda.
Ah, tá bom.
A Luciana não ligou.
Vamos dar um replay aqui.
Galera, um abraço pra vocês também. Visitem também o meu blog, www.alexjuste.blogspot.com. Um abraço. Tchau, tchau.
Bom, agora... Só sobrou eu, né? Um abraço para vocês. Dúvidas com ferramentas ISD, por favor, ISD, né? Parte de geoespacial, fique à vontade. Estou lá no fórum, moderando os fóruns desse assunto lá do UVIBR. Um abraço para todos.
Bom, pessoal, beijo para todo mundo e até o nosso próximo podcast.
Podcast. Bold decline.